Fala galera, aqui é o Cadu Brandão e esse é o podcast Elas que Lutam, contando a volta por cima das leoas do Vitória no Brasileirão Feminino. No podcast anterior, relembramos o rebaixamento do Vitória da Série A1 para a Série A2 em 2017. Agora, chegou a vez da gente vibrar e se emocionar com o ano de 2018 das Leoas, sem dúvida a temporada mais marcante das rubro-negras na história do futebol feminino. Manny Glaze, coordenadora do futebol feminino do Vitória, contou como foi planejada a temporada de 2018.
Nós, já que a gente tinha tido aquela experiência ruim, mas enriquecedora, né? Do fracasso, da derrota, da queda para a Série B, aí a gente mudou. Na nossa cabeça, enquanto coordenação, enquanto comissão técnica, a gente fez algumas mudanças, a gente contratou um técnico, que é Lucas Grillo, que já estava no mercado masculino de base, tem experiências em clubes, né, daqui da Bahia. E a gente promoveu um preparador físico que era estagiário, ele se formou, promovemos ao cargo de preparador, contratamos um treinador de goleiro e a gente começou a investir na parte psicológica das atletas. Nós mantivemos a mesma base de atletas, contratamos algumas de fora, claro, para reforçar o time, porque o nosso objetivo era subir. As atletas entenderam também que não adiantava só jogar bola, não é só jogar bola. O pensamento de atleta é se alimentar, é se cuidar, é dormir, cuidar do corpo. E a gente, enquanto comissão, a gente começou a fazer traçar um planejamento, tanto de treinamento, né, como da própria estrutura que a gente oferecer para elas. O clube ofereceu toda a estrutura, que tem o futebol profissional, que é campo para treinamento, é departamento médico, nutrição. As atletas faziam todas as alimentações no clube, café da manhã, almoço, jantar. Então elas começaram a ser tratadas como atleta e elas começaram a entender também que elas eram atletas.
E eu tive o prazer de entrevistar Lucas Grillo, técnico responsável pelo acesso à Série A1 de maneira invicta, que chegou ao Barradão logo após o rebaixamento no segundo semestre de 2017.
Traçamos uma nova meta com a nova diretoria, conseguir o acesso à Série A2, à Série A1, aí seria ficar entre os quatro da Copa do Nordeste e o título baiano no final do ano. Seria uma sequência de amadurecimento e coroar com o título baiano. Encaramos o trabalho com muita seriedade, conseguimos convencer as atletas e que abraçaram nossas ideias como verdade, porque assim, a comissão pode ser boa como for, o clube ter estrutura que for, se as atletas não comprarem a ideia e não se empenharem, não se dedicarem, o trabalho não adianta de nada.
Quantas atletas, mais ou menos, se você não souber o número certo, estavam no rebaixamento, sem vencer a partida, e fizeram essa pré-temporada com você?
Eu acho que 80% do grupo. 80% do grupo fez parte desse processo do rebaixamento aí. Nós fizemos uma pré-temporada, onde eu pude trabalhar a equipe do começo com as minhas ideias, colocando da forma que eu acreditava do jogo e respeitando a história do Vitória também, como tradicionalmente a equipe do Vitória nos grandes tempos jogava, com laterais que apoiavam, atacantes de velocidade, meia de qualidade, volantes que sabiam jogar. Baseado nisso, a gente construiu o modelo de jogo do Vitória feminino. E aí conseguimos e saímos na frente, porque as outras equipes montaram o Campeonato Brasileiro, a grande maioria, um mês antes do campeonato. Nós tínhamos um mês a mais de trabalho. Fez total diferença.
Você acha que essa foi a virada de chave para o Vitória ter desempenhado bem no Série A2 ou teve outra coisa?
Eu acredito que sim, foi o ponto mais forte da gente, porque quando você pega atletas que não tem um repertório técnico, tático, assim, tão grande, você precisa de mais tempo para trabalhar. Então foi esse ponto-chave, porque assim, as outras equipes que entraram buscando o acesso, elas não tiveram tanto tempo de trabalho, porém fizeram investimentos muito maiores.
A zagueira e capitã do time, Isabela Mello, falou da superação para seguir no Vitória nessa nova temporada.
Eu e grande maioria resolveu ficar e abraçou o projeto, mesmo por gratidão a tudo que fizeram por nós em 2017, independente dos resultados, de tudo que, da maneira que trataram a gente dentro do clube. E sabíamos que com um trabalho planejado, organizado, com um tempo de pré-temporada ideal para cada atleta, para cada tipo de trabalho, nós conseguiríamos o resultado e assim foi.
Grillo relembrou os olhares desconfiados na estreia do campeonato A2 contra o Botafogo da Paraíba.
As atletas estavam muito motivadas, porém sofrendo desconfianças não só da torcida, mas na própria casa. Alguns atletas na oração, por exemplo, relatando que quando saíram de casa, os familiares perguntando quanto é que ia tomar dessa vez, para não perder de muito e tal. Essas conversas assim, a pessoa acaba se sentindo mais pressionada ainda para poder buscar pelo resultado. E fizemos um jogo de um nível muito bom contra o Botafogo, mas o gol, fizemos 1-0 com o Verena no final do primeiro tempo, que nos deu um pouco mais de tranquilidade. A equipe foi se comportando bem e conseguimos terminar com apenas 1-0, porém com 3 pontos para iniciar o campeonato, que foi muito importante para a gente iniciar com essa vitória.
Já Verena Morim, a atacante do Vitória, puxou na memória o gol do primeiro triunfo do time em competições oficiais da CBF.
E eu fiquei muito feliz em poder marcar o primeiro gol do Vitória em competição oficial nacional. Nosso time acabou ganhando por 1-0 com esse gol e eu fiquei muito feliz pelo momento e por tudo que o Vitória já tinha passado.
O Vitória terminou a primeira fase no segundo lugar do Grupo 2, invicto e com grande desafio pela frente. Enfrentar o Internacional, favorito ao título, já na semifinal do campeonato. Tá, vamos enfrentar o Inter. O Inter tradicional, com um investimento muito forte para subir para a Série A1. E o nosso investimento não se comparava ao deles. Quando você recebeu essa notícia e quando você passou isso para as atletas, qual foi o primeiro sentimento entre vocês, a reação imediata do grupo?
Na verdade, elas passaram informação para mim, que elas têm aplicativo no celular para acompanhar os resultados. Então, assim que teve a certeza, elas passaram para mim e a gente já estava preparando para isso. A gente estava vindo treinando muito bem e jogando um nível muito bom. Algumas conheciam, alguns atletas estavam no Inter, sabia da experiência, mas eu não percebi em ninguém, no olhar de ninguém, medo ou apreensão por enfrentar o Inter. Porque eu sempre quis passar, junto com a comissão, passar para elas que quem quer ser grande tem que atuar como grande, agir como grande. Então um grande não vai temer ninguém.
No jogo de ida, empate em 1-1 no Barradão.
E o time do Inter é nível muito alto realmente, muito bom o time. E a gente com muita dificuldade, não conseguimos implantar o nosso modelo, nosso ritmo. Chegamos algumas vezes, mas não com precisão. No último lance do jogo, a gente conseguiu empate. No último lance do jogo, teve uma falta no meio do campo, mas pouco à frente do meio do campo. E o nosso atleta, não lembro quem agora, pegou e cobrou rápido. No último lance do jogo, a gente tomou 1-0, pedindo calma para mandar todo mundo para a área, ela pegou e cobrou rápido. A sorte que ela cobrou e a bola estava rolando, o árbitro mandou voltar. No que mandou voltar, teve mais tranquilidade, a gente foi para a área e ela bateu a falta direta e Verena, mais uma vez, empatou a partida, fez um gol de cabeça, cabeceou de costas, bem do estilo dela. Tem uma finalização de estilo próprio, estilo único. Ninguém consegue nem nos treinos fazer igual. E aí ela finalizou e de cabeça e empatamos a partida.
Eu entrei no final do segundo tempo, em uma bola parada, eu tive a felicidade de marcar o gol. Só precisei de um raspãozinho na bola, só raspar com a cabeça na bola pra marcar e ali, nossa, eu chorei, fiquei emocionada, minha família estava na arquibancada e eu dediquei pra eles o gol e foi muito bom. E eu consegui um empate, né, que deu mais força pra gente no jogo de volta pra conseguir uma vitória lá.
Foi desenhada então a Batalha do Beira-Rio. Todos apostavam na classificação do Inter. Era como se fosse um jogo para cumprir tabela. E só esqueceram de avisar isso para as leoas do Vitória.
Na verdade, no término do jogo, começou uma batalha maior. No término do primeiro jogo, porque a nossa equipe saiu vibrando, se abraçando, comemorando. E a equipe adversária saiu brigando entre elas. E eu comecei a preleção falando que eu queria fazer a final contra o Inter, que eu achava que seria muito importante pra gente, pro futebol feminino, porque eu gosto de jogo grande. E eu falei a história de Davi e Golias, e eles eram muito grandes e nós não tínhamos como errar, e nem poderíamos errar. E acreditava a todo momento na vitória, que era possível realmente. É curioso porque todo mundo acreditava na passagem do Inter. Tinham imagens circulando na internet da capitã do Inter, claro que não foi ela, mas fizeram imagem dela carregando a taça, dizendo que era a taça do campeonato Série A2, que seria o acesso deles e tal, enfim. Então tudo isso serviu de gás, de motivação pra gente. E começou a partida. A bola do jogo não era a que estavam colocando. Não sei, acredito que seja a bola do treinamento delas. Não sei também o motivo disso acontecer, a gente não pode julgar, mas não era a bola do jogo. E as meninas dentro do campo reclamaram que o peso era diferente da bola, que estava acostumada a treinar e jogar. E aí a gente foi solicitar para arbitragem, a arbitragem não estava tomando pulso da situação, até que foram se tocar e tal, entender realmente o porquê da gente estar reclamando e tomar a frente e resolver essa situação. Mas com menos de 5 minutos, se não me engano, se não me falha a memória, escanteio, um lance bobo, uma situação que a gente já tinha marcado, tomamos um gol.
Era como se o Inter colocasse uma mão e meia no acesso naquele momento, né?
Verdade. Era como se ele tivesse a mão do nome do estádio, que é o Gigante do Beira-Rio. Como se ele tivesse uma mão gigante tomando posse do acesso. Mas pequenininhos ali naquele momento. Quando tomaram o gol, todo mundo me olhando, os atletas me olhando assim, comissão me olhando, quando eu olhei pro banco, aquele olhar assim, aquela sensação de desespero, assim, de e agora? Porque não tava planejado, a gente trabalhou para pressionar, para não deixar sair e tal. A minha única reação, sem pensar de imediato, já foi, a única coisa que eu falei naquele momento foi calma. Calma, 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 pega a bola, coloca no meio de campo, vamos continuar jogando, o jogo tá só começando. Foram as únicas palavras que eu disse naquele momento. E aí o jogo foi tomando um rumo diferente. Conseguimos um empate no jogar de bola parada também.
Anne.
Teve uma jogada de bola parada, Anne zagueira. E aí num rebote, Anne finalizou. E empatamos a partida. Com muita vibração fui comemorar.
E caiu.
Gramado um pouco molhado, fui comemorar e caí. O jogo tomou uma intensidade muito alta. A Série B com certeza foi o mais intenso. Da Série A2 com certeza foi o mais intenso. E aí, de repente, do nada...
Quem aparece do nada na área?
Do nada, um lance na área, eu olho pra frente, eu virei pra trás pra beber água, o lance já tava, a bola já tava na mão da goleira. E aí eu virei pra beber água, quando eu olho pra frente, Verena no chão. Aí eu virei pra trás e perguntei, que zorra que Verena tá fazendo no chão? O jogo tá acabando, ela tá no chão fazendo o quê? Eu olhei pro banco pra ver se alguém tinha uma informação pra mim. Quando eu olhei pra frente novamente, tá o árbitro correndo e apontando pra marca do pênalti. Aí foi a comemoração muito grande, a vibração muito grande.
No finalzinho do segundo tempo, todo mundo esgotado. Sofri um pênalti, a goleira me deu um empurrão. Eu fiquei sem entender, achei um absurdo isso. Só que eu tava. Eu nem tinha percebido que eu estava dentro da área. A bandeirinha viu, avisou o árbitro e ele marcou um pênalti. Aí ele apontou pra mim, eu fiquei sem entender, né? Porque eu tava dentro da área. Aí eu falei, o que é que ele tá apontando? Aí quando eu vi o pessoal comemorando, eu vi que eu tava dentro da área e vi que era um pênalti. Aí na mesma hora eu desabei no chão, fiquei muito aliviada. Doida pra que minha colega marcasse, né, o gol. Não fui eu que bati, mas ela fez o gol e a gente comemora junto. E ali, o alívio de conseguir o acesso e de conseguir chegar na final, nossa, foi muito bom. Foi um dos jogos mais marcantes da minha carreira.
Tayana era batedora oficial. Treinava, tinha um aproveitamento muito bom nos treinos, dos dois lados. Então, saber o pênalti, o lado que Tayana bateria, era difícil até pra nós. Ela foi pra batida e converte.
E dança.
E dança. Enfim, aí foi uma comemoração muito grande da gente, mas a gente não podia duvidar da equipe do Inter. Era uma equipe que a qualquer momento poderia fazer um gol. Frações, uns segundos ali, elas poderiam chegar no gol da gente e empatar novamente e tal. E aí conseguimos segurar até o final.
E aí o acesso veio.
Aí foi só correr pra dentro do campo mais rápido do que Bolt.
E quando apitou, quando o juiz apitou o final do jogo, qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça?
Agradecer a Deus. Só fiz agradecer. Agradecer a Deus, a meus pais que estavam lá em cima vendo.
Todo mundo chorando.
Todo mundo chorando, se abraçando. Se abraça também, não tem como conter as lágrimas. E tem um fato curioso também disso aí tudo, é que não deixaram nossa comissão toda pro campo.
Prenderam o Mani no vestiário.
Na entrada, não deixaram passar. E o Mani conseguiu vir, né? Que o Mani, pô, a chefe da delegação não vai passar, é inadmissível, né? O Mani bradou e passou pra dentro do campo, todo mundo se abraçando, os atletas agradecendo, todo mundo se agradecendo, na verdade, porque ninguém teve mérito isolado naquela conquista, todos tiveram participação muito importante.
O rubro-negro Gabriel Gonzaga assistiu sozinho, no setor de visitantes do Beira-Rio, o acesso das Leoas. Mas não foi tão fácil entrar no estádio, pois o portão da torcida visitante estava fechado.
Tinha apenas a torcida do Internacional, né, que até compareceu bastante pro jogo, só que eles não tinham aberto o portão de visitantes, né, e isso foi uma coisa que me chateou bastante. Eles acharam que não ia ninguém, né, então eles não abriram o portão de visitante, não tinha policial ali perto também, como manda o protocolo, né, eles não tinham feito nada. E aí eu falei com um, eles falaram, tem que falar em outro lugar. Eu fui lá e falei com outro, aí eles ficaram me mandando de lugar pra lugar, e eu tive que ficar insistindo bastante, até que finalmente um deles foi comigo lá, abriu o portão e me desejou boa sorte e tudo mais. Mas eles tiveram que abrir tudo pra mim, né? Abrir tudo, porque eles realmente acharam que não ia ter torcedor visitante. Então eu gritei, eu corri de um lado pro outro, eu fiz assim, ó, mil coisas, né? Gritei, xinguei, briguei com o torcedor lá, que queria que eu não xingasse. Eu falei, eu vou xingar mesmo. E aí as leões venceram, né? Nossa, foi uma explosão de alegria.
O Vitória chegou na final contra o Minas e Cesp no Barradão, com recorde de público do futebol feminino no estádio. Quase 3 mil pessoas estavam na arquibancada. Uma delas era Gabriel. Por ser o único torcedor no Beira-Rio, ele foi convocado pelo marketing do clube para acompanhar os dois jogos da final. E o público presente no jogo de ida da final surpreendeu as Leões do Vitória. No intervalo, o técnico Lucas Grillo chamou a atenção das atletas.
Foi um primeiro jogo, foi muito curioso, assim, porque foi o maior público que elas já enfrentaram. E tinha acabado de vir de um acesso. Aumentaram as reportagens com elas, as redes sociais, tudo aumentou em torno delas. Então era uma situação que elas não estavam acostumadas a lidar. E isso acabou gerando uma certa empolgação maior. Elas fizeram um gol, nós empatamos e foi tudo era voltado para a torcida. Tudo era claro que a gente tem que ter respeito e gratidão pela torcida, mas elas estavam muito mais preocupadas em agradar a torcida do que focar, concentrar e ganhar o jogo e no final comemorar com a torcida. E nós perdemos um pênalti ainda no jogo de ida. Estávamos empatados. Isso atrapalhou um pouco, não. Isso atrapalhou muito no primeiro tempo. Aí eu precisava fazer esse freio de arrumação com elas no intervalo. Não só na parte tática, mas no fator emocional também, de equilíbrio. E conseguimos nos reorganizar e voltar pro segundo tempo. Terminou 2-2. Nós tínhamos feito um jogo muito bom, chegamos muito no ataque dela, na defesa delas.
Com dois empates na final, 2-2 no Barradão e 0-0 no Abadião, a decisão foi para os pênaltis. O time candango levou a melhor por 4-3 e conquistou o título do Campeonato Brasileiro Série A2. Tristeza para as Leoas? Que nada. O objetivo principal daquele ano foi alcançado e elas voltaram pela porta da frente para a elite do futebol nacional. Eu acho que o diferencial desse grupo, dessa comissão, das pessoas que acompanhavam, era essa vontade de que desse certo, né? Nossa. Meio que contra tudo, contra todos. Eu acho que as rezas eram muito marcantes, as rodas de oração, né? Mas eram até momentos de desabafo e cada um da sua forma falava algo ali que acabava incentivando e...
Porque elas estavam acostumadas a ouvir piadas, na verdade, né? Às vezes passavam, elas relatando pra gente, elas passavam no refeitório, nos campos lá, os próprios colegas das outras categorias, perguntando quanto é que ia tomar.
Eu já presenciei. Quanto. A sacola tá cheia ou tá indo vazia pra voltar cheia? No ano de ouro das Leões do Vitória, o time ainda conquistou o Campeonato Baiano de forma invicta e subiu ao pódio da Copa do Nordeste, Taça Paulista, ocupando o terceiro lugar.
Se você pensa que é fácil a vida dessa mulherada, mas não é não, cê tá enganado. Antes de jogo não tem...